Não vamos sair do assunto que foi começado neste culto, porque hoje pela madrugada o Senhor falou ao meu coração que eu tinha de falar sobre intercessão hoje à noite. O pastor já havia me chamado, convocado para pregar nesta noite. Depois eu me esqueci o assunto. Ele durante o dia me perguntou qual é o assunto, e eu esqueci. Deus já me falou e eu tenho que voltar a lembrar. Agora, quando estava intercedendo antes do culto, então me ocorreu. Não é um assunto novo para mim agora. Eu já tenho feito este estudo, pelo menos em 3 lugares, mas estudo exaustivo, estudo de 5, 6 reuniões. Nós fizemos na Igreja Batista de Penápolis, foi uma bênção de arrebentar corações. Depois nós o fizemos na lancha, com um grupo de irmãos no barco, e também saíram muitos intercessores dali comigo. E agora, na semana passada, eu estou vendo que Deus não quer me deixar mais apagar essa vela. E então vamos para frente. Eu tenho certeza que eu tenho madrugadas de orações com a Igreja Betel, em Curitiba. E tenho certeza também que vamos ter madrugadas de orações com a Igreja Batista de Ibiporã. E vamos ter madrugadas de orações em outros lugares. E em todos esses lugares estaremos a intercessão. Jesus disse em João 14, 12 e 13, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu passei alguns anos escandalizado comigo, à frente de João 14, 12. Duas coisas que Jesus disse aí, que não dá para descobrir na nossa vida e nem na vida do povo de Deus no mundo. É que poderemos fazer a sua obra e ainda maiores. E sempre eu levantei uma pergunta diante deste versículo. Como pode ser isso? Mas graças a Deus que chegou a hora em que a meditação nos leva para uma experiência. E o que estava no versículo 12 era para mim um verdadeiro tropeço na minha vida. Fazer as obras de Jesus, fazer obras maiores do que Jesus faz, como pode ser isso? E um dia perguntei ao Senhor, como pode ser isso? E a resposta dele foi tão engraçada, ele disse, olha para o versículo 13. Diz o que tem no 13? Vamos ficar juntos? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Não é possível. Então é, o 12 é possível. É possível. Mas eu pensei que a gente tinha que arranjar assim um botão elétrico, para a gente apertar naquele botão e as coisas acontecerem. E o Senhor então nos mostrou aqui que nós conseguimos fazer as suas obras e conseguimos fazer obras maiores do que a dele, por meio da intercessão. O verso 13 mostra o recurso para as grandes obras. Então, depois eu descobri por que a gente que é contra os milagres depois da era apostólica. Por que são contra os milagres depois da era apostólica? Porque eles não são intercessores. Porque se forem intercessores, conseguirão milagres. Eu não estou vendo nada de anormal na conversão de Antônio e Helena. Eu estou vendo nada de anormal na conversão da moça. Meu nome? Maria Helena. Eu não estou olhando para a sua discussão com Maria Helena. Eu estou olhando para aquele moço ao lado e intercedendo. Eu sei que a alavanca está ali. Antigamente não, eu pensava que... Qual será o argumento que a graça vai arrumar aí? A gente fica olhando para esse lado. E, meus amados irmãos, é pela intercessão que conseguimos as obras maravilhosas. Amém, mas não gratificamos. Amém, mas fica em teoria. Amém, mas nós temos que vencer muito obstáculo para entrarmos nessa terra. Eu sei com que astúcia o anticristo conseguiu tirar de nós o ministério da intercessão. Eu não vou ter tempo de falar aqui um assunto que, para mim hoje, já poderia ser dividido em 10 mensagens, daquelas que eu sempre prego. Mas eu quero agora lembrar da intercessão. Você vai ler capítulo 19 de Gênesis, verso 29. Nessa primeira linha. Isto porque estamos relacionando com a obra de evangelismo.
Ora, aconteceu que, definindo Deus a cidade de Abraão, lembrou-se que Abraão tinha o Ló no meio da destruição, ao converter aquela cidade em que Ló habitara.
É, salvar a Ló de Sodoma, salvar a Ló da destruição, o que se tinha com Abraão? Vocês estão lembrados? 50, 40, 30, 20, 10? É ali. É ali que estava a chave que salvou Ló e Sodoma. E da destruição. Ah, é verdade. Mas depois nós não aplicamos um método. Nós queremos um outro método. Argumentação inteligente para salvar algo. Quando as almas são salvas pela intercessão. Se você hoje for a Londres, ou qualquer dia, você da Jucum, poderá chegar a Londres um dia. Você queira ir ao tabernáculo de Spurgeon, não por ser batista, mas porque foi um homem que soube o valor da intercessão. Eu tenho repugnância quando hoje não é inveja nem emulação, contra Spurgeon, quando alguém diz que ele era o príncipe dos pregadores. Eu não acho nada disso. Quem diz isso está olhando a casca do homem. Para mim, Spurgeon era o príncipe dos intercessores. Amém? Ou não? Ele era. Então você vai ao tabernáculo, ao templo de Londres, do Spurgeon. Ainda está lá a construção, foi bombardeado na última guerra, mas recuperaram, não houve problema. Lá está o grande santuário, em cima, e embaixo, bem embaixo do púlpito, há uma grande sala embaixo. Esta é chamada sala da intercessão. E nesse lugar, sempre houve uma reunião que superlotou a sala de intercessores. E enquanto Spurgeon pregava, os momentos em que ele fazia uma pausa, podia-se ouvir os gemidos dos intercessores embaixo. E muitas vezes, depois da conferência daquela noite, o diácono vinha para a tribuna dizer: pedimos ao povo que compareceu à reunião de hoje o favor de não voltar no próximo domingo, para que fique o lugar à disposição da multidão que não pôde entrar no templo durante o culto de hoje. As almas eram convertidas em multidões, mas deve-se tudo à intercessão. Quando a rainha da Inglaterra quis ter uma audiência com Stephen, ela o procurou em casa, foi à casa do pregador. E quando parou-se ali aquela grande carruagem, com aquele aparato real, à frente da casa, então mandou-se avisar o pastor que estava ali, a rainha, para ter uma audiência com ele. Foram lá no quarto, no gabinete de intercessão, chamando o esposo, dizendo, aí está a rainha da Inglaterra que quer ter audiência com o senhor. Ele abriu meia porta, só pôs a boca assim e disse, vive a sua majestade que eu me acho em audiência com o rei dos reis e não posso atendê-la agora. Favor deixar o horário para encontrá-la em palácio e lá irei. Os irmãos entendem o que é o valor da intercessão? Quem sabe o que é a intercessão não se desvia dela nem por sua majestade. Será que a intercessão nos segura, meus amados irmãos? Por quanto tempo? Em troca de que abandonamos a intercessão? Quando o Senhor Jesus chamou os seus apóstolos para a intercessão, ele os colocou ali num lugar de intercessão e foi adiante para interceder. Quando o Senhor Jesus voltou, o que é que ele encontrou? Homens intercedendo? Homens dormindo. É isto que se entende de intercessão. Eu sei de pessoas que zombam e brincam declarando, ah, eu sinto tanto sono que não dá para orar. Pois é esta mesma obra do diabo, colocando um espírito de profundo sono a esta altura para não ter oportunidade de interceder. Na intercessão, qualquer pessoa pode se alistar. Eu me recordo conversar uma vez com uma velhinha, e ela já estava mesmo nos seus últimos meses de vida. Ela me disse, Deus devia me levar desta terra. Eu estou salva. O que é que eu fico fazendo aqui? Então eu lhe disse, a senhora ainda pode fazer, minha irmã, o maior serviço do mundo. De como? Eu disse, pois irmã, a intercessão é o maior trabalho do mundo que uma pessoa pode fazer. A senhora podia orar por mim? Como eu peço orações e peço com muita sinceridade, eu pediria até às pessoas que não gostam de mim, que não se simpatizam comigo, por favor, intercedam por mim, até para que eu me torne simpático com o seu coração. Não é? Mas o que eu preciso é intercessão, porque eu sei que eu preciso disso. Paulo entendia isso no capítulo 6 de Efésios, versículo 19.
E por mim, para que lhe seja dada a palavra e o aflito da minha boca, para que o grande igreja fazer conhecido o ministério do Evangelho.
E por mim, ali é a oração, irmão. Eu estou pedindo que os irmãos intercedam por mim. Intercedam por mim. É Paulo. É um homem que crê na intercessão. Eu não queria ter comigo um companheiro que não entendesse de intercessão. Mas eu tenho certeza que onde houver um intercessor, ali está uma fortaleza. Onde houver um intercessor, ali está um combatente. Romanos 5, 30.
Todos os irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lhe tem juntamente comigo nas vossas orações por mim, a Deus.
É combater na oração. Será que nós entendemos que orar é combater? Eu sei que alguém poderia ter a mais leviana ideia de oração, mas não poderia interpretar que oração é um combate. E a Bíblia está nos mostrando aí que a oração é um combate. Deus está hoje passando por uma severa crise. É o versículo 30, doutora Célia. Por favor, colocar lá em Ezequiel 22. Versículo 30 de Ezequiel 22. Deus está admirado porque estamos passando por uma crise do elemento principal.
E você entende dele que um homem que levantasse o muro fizesse uma brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei.
Desgraçadamente, Deus está dizendo, não achei intercessor, não achei nenhum. Eu estou fazendo essa pergunta, meus irmãos, aqui nessa igreja, nessa escola, nesse grupo de missionários, o senhor tem alguém na brecha? Eu estou desconfiado que temos um filho, né? Hoje até conversei com ele. Eu disse, olha, irmão, eu estou entusiasmado com as suas intercessões. Ele disse, como vai você? Ele me disse ontem, disse, por causa da sua oração, eu vou indo muito bem. E hoje, então, eu disse a ele assim, você é meu sócio. Ele disse, como? Você ora e eu trabalho, e depois nós vamos repartir o lucro. Este que fique na brecha, Deus está dizendo, eu fiquei admirado que eu não encontrei quem fique na intercessão. Os irmãos estão lembrados quando Deus estava disposto a despejar, eu não tinha preparado esse texto, despejar a sua ira sobre Israel a ponto de liquidar com toda a raça. E disse a Moisés, você vai ser a nação no lugar desse povo. Como é que foi consertado esse problema? Isto é intercessão. Isto é intercessão. A irmã, quando fez aquela oração, dizendo, Senhor, eu prefiro morrer a perder este homem que nós queremos alcançar, é uma boa maneira de interceder. Isso significa interceder com toda a oração. É o que está lá em Efésios 6, 18. É a palavra com toda a oração. Se alguém vai ler Efésios 6, 18, vamos logo emendar. Agora é o Espírito Santo que nos leva à intercessão, viu, irmão? Intercessão não é um negócio inteligente que nós resolvemos praticar, não. Intercessão não é uma roça de batatas que nós resolvemos plantar. Intercessão é uma obra do Espírito na experiência de um crente. Zacarias, capítulo 12, versículo 10.
Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e de súplicas.
E de súplica. Amém. E de súplica. É o espírito. Para agora conferir com Romanos 8, 26 e 27. Vejam como o espírito está interessado na intercessão.
Do mesmo modo também, o espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos.
O que é a nossa fraqueza do verso 26? Os irmãos já descobriram o que é a nossa fraqueza do verso 26?
Não.
Exatamente. Não intercedemos, né, irmão? Não sabemos entrar nisso. Por que não vamos confessar ao Espírito Santo isto? Espírito Santo, eu não sou intercessor porque eu sou fraco. Eu preciso da tua ajuda. E ele não vai deixar mais a brecha vazia. Ele vai nos colocar na brecha. Quem tem que nos levar à intercessão é o Espírito Santo. Isto é muito gostoso. Até para mim, eu não sou responsável por um ensino tal que vos leve à intercessão. Não, não, não. É o Espírito que é responsável por isso. Aqueles apóstolos que entendiam bem de dormir em lugar de interceder, quando foram cheios do Espírito, entenderam melhor de interceder do que de dormir. É o Espírito de Deus que leva a intercessão. A Igreja de Jerusalém intercedeu desde o dia da ascensão de Jesus até o dia de Pentecostes. Quantos dias? Foram 10 dias de intercessão. Porque a ascensão foi 50 dias depois da Páscoa. Eu sabia que era 10, mas me perdi agora. 40 dias depois da Páscoa e da Páscoa até o Pentecostes seriam 50 dias. Então, a igreja resolveu orar, Atos 1,14, unanimemente por um assunto só. Era orar por Pentecostes, orar por colheita, orar pela obra do Espírito, que é fruto, 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 infinitamente fruto, para a glória de Deus.
Todos eles perseveraram, andando em oração e súplica, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos.
Eu achei interessante como o meu professor apresentou isto numa aula, quando ele falava do livro de Atos. Ele disse: os apóstolos e a igreja, ou por outro, os irmãos em Jerusalém, oraram 10 dias, pregaram 3 minutos e ganharam 3.000 almas. Oraram 10 dias, pregaram 3 minutos e ganharam 3.000 almas. O sermão de Pedro não dá bem 3 minutos na língua grega, lá no dia de Pentecostes. Pregamos tanto por aí. Mas nós hoje queremos orar 3 minutos, pregar 10 dias, e quem sabe não ganhando 3 aulas. Né? Fazemos uma breve confusão apenas com a colocação dos números. Dizem que a ordem dos fatores não altera o produto, mas altera sim. Altera demais. Nós temos que tomar muito cuidado com essa matemática. É orar 10 dias, pregar 3 minutos para ganhar 3.000 almas. Ali foi um grupo unânime que decidiu orar em busca de um derramamento do Espírito para fruto abundante. Foi isto que a igreja alcançou. Até mesmo Deus colocou a responsabilidade da intercessão para que os crentes ganhassem almas. Eu quero lembrar que não foram os mais de 600, os mais de 500 discípulos que resolveram interceder em Jerusalém, mas apenas 120. E como Deus se lembrou de salvar Ló, em atenção à intercessão de Abraão, meus irmãos, Deus começará a salvar almas neste lugar. Em atenção aos intercessores. Eu não sei para onde os irmãos vão agora, depois de ouvirem que a intercessão sustentou a obra evangelística naquelas 2 experiências que ouvimos. E que aqui na palavra de Deus é o método de Deus. Fazer uma obra pela intercessão, por meio da intercessão do seu povo. Eu hoje não tenho oportunidade de tratar com os irmãos sobre a palavra sacerdotes. E para bem dizer, eu tenho estado em lugares onde os irmãos nem sabem o que é sacerdote. E o que é sacerdócio, muito menos. E esse é um assunto até pouco lembrado pelas pregações, porque o diabo é que procura escolher os sermões da maioria dos pregadores, porque ele faz evitar esses assuntos que destroem as suas fortalezas. Ele é o que sugere os assuntos para que nós saiamos bem para longe da intercessão. Mas os irmãos estão com a sorte em casa. Estamos mexendo no âmago da alma do diabo, falando da intercessão aqui, e que o Espírito de Deus há de levantar mais intercessores para a sua glória aqui. Nós tivemos um batista, que aliás não se orgulhava muito de ser batista. Ele foi aos Estados Unidos, e lá na igreja de Dr. Gordon, esse homem teve um despertamento, o Espírito de Deus tomou conta dele. E ele foi para lá para aperfeiçoar o seu curso teológico e voltou, de fato, aperfeiçoado também na sua vida espiritual. E este homem chegou no Brasil, moço, solteiro, barbudo, todo esquisito, e o povo achava que ele tinha ficado louco e o esquisito, não é? E este homem aprendeu o caminho da intercessão. Bem cedo na minha vida cristã, eu ouvi, trazendo uma breve meditação num culto devocional. E eu nunca mais me esqueci de um testemunho dele. Meus irmãos, as provações, as aflições, geralmente nos levam à intercessão. Benditas aflições. Oxalá vivêssemos sob o peso das aflições. Porque estas aflições pesam. Pesam tanto que não aguentamos mais. Caímos. Quando caímos de joelhos. E ao cairmos de joelhos, vencemos. Porque pela intercessão vencemos. Digo, que quadro lindo. Que quadro maravilhoso. Esse homem me ajudou tanto. Agora tem uma coisa. Ele resolveu criar no Brasil uma organização, ou seja, uma legião, chamava ele, uma legião de intercessores, mas não pegou, não. Não pegou. Eu, às vezes, fiz essa pergunta. Muitos alunos que estudaram no seminário dele, ele teve um seminário sustentado à oração, e a esposa continua o seminário à peso de intercessão. Felizmente, ele, com intercessão, casou-se com uma intercessora. E então ele foi, ela é bem mais nova do que ele, continua a obra na base da mesma intercessão. Fazendo uma obra magnífica na base da intercessão. Deus é maravilhoso nesse ponto. Só que tem uma coisa, irmãos. A maior parte dos alunos que têm passado por aquela escola não pegaram a intercessão. Sabem por quê? Porque a intercessão não se aprende de uma pessoa para outra. O que institui a intercessão na nossa experiência é o Espírito Santo. Por isto, eu não estou pretendendo hoje fazer um intercessor sequer aqui com este argumento. Mas eu estou esperando no Espírito Santo que nos faça poderosos intercessores nas mãos do Senhor, para que a sua obra final se dê naquele aspecto de Jesus, fazendo as obras dele e outras ainda muito maiores. Quantos irmãos aqui estão interessados em entrarem no ministério da intercessão? Eu não estou perguntando dos discípulos, estou perguntando dos interessados a entrarem no ministério da intercessão. Em primeiro lugar, levanta sua mão. Eu também quero entrar no ministério da intercessão. Alguém vai dizer, mas eu não sou brasileiro. Tu já era em inglês mesmo, irmão. Deus ouve a intercessão em inglês também. Muito bem, muito bem. Agora os irmãos não digam nada mais do que isto ao Espírito Santo. Espírito Santo, faça de mim um intercessor. Irmãos, eu era muito preguiçoso para a intercessão. E eu tinha tanto que fazer que não dava para interceder. Mas desde que eu comecei a perceber que era a minha fraqueza o motivo de eu não interceder, então eu resolvi clamar ao Espírito, porque eu percebi que é Ele que pode fazer da gente um intercessor. Então eu passei a orar a Ele, Espírito Santo, tu sabes da minha fraqueza, faça de mim um intercessor. Desde que eu comecei a confessar isso, eu encontrei o caminho da intercessão. E o Senhor tem feito uma obra, não é por mim, mas pela intercessão. Ele tem feito uma obra maravilhosa. Não tem nada com métodos, não tem nada. Eu me recordo chegar uma vez na casa de um pastor, não muito longe daqui. Ele não está mais lá. Cheguei lá, ele me chamou lá e disse, olha, aqui está o meu escritório, aqui está tudo, você pode usar. Tem aqui até um lugar de ajoelhar. Ele tinha construído, ele era marceneiro, ele tinha construído uma peça lá na Igreja Católica, chama Genuflexorum. É um lugar assim, macio, da gente ajoelhar, da gente pôr o braço com travesseirinho, com tudo, bem anatomicamente cômodo. Mas eu tinha certeza que ele não usava aquilo nem 2 minutos por dia. Acho que nem por mês. Esses propósitos não levam ninguém à intercessão. Ninguém. Se o Espírito não nos levar à intercessão, a nossa intercessãozinha é segundo a carne. Não vai. Não vai. E os irmãos, então, por favor, comecem primeiro intercedendo por si mesmos, confessando a fraqueza que está lá em Romanos 8:26, né? Senhor, eu te confesso, é a minha fraqueza. Mas faça de mim uma intercessora. Um intercessor. E o Espírito está muito interessado, pois Deus ficou tão triste lá em Ezequiel 22:30, não é? Que pena que eu não achei uma pessoa para interceder a fim de salvar esse povo. E não consegui. E o povo pereceu. Pereceu por falta de um intercessor. Que coisa desesperadora, que coisa triste. Que coisa triste. Os irmãos lembram de Susana Wesley. Criou 19 filhos. Quando Susana Wesley tinha que entrar para o seu quarto a interceder por 19 filhos, pondo um por um com os problemas do dia, ela gastava cerca de quase 2 horas de intercessão. Susana Wesley não apenas salvou os filhos da fome, isto ainda não é criar, não apenas deu-lhes saúde e educação por um trato conveniente, isso ainda não é tudo, mas Susana Wesley, pela intercessão, criou homens que abalaram o mundo. Os irmãos não creem na intercessão? Criou homens que abalaram o mundo. De onde? Lá daquela vida que não tinha nada. Um lar paupérrimo. Ela era viúva, com 19 filhos e 5 homens. Mas a intercessão é toda a nossa vitória. Todo o nosso poder é pela intercessão. Na verdade, vos digo, que quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome vos será feito para que o Pai seja glorificado no Filho.